Vamos dar início à nossa reunião. Agradecia muito que se sentassem e começava, dado a nossa ordem de trabalhos, que ainda assim é extensa e abrange todas as iniciativas que iremos ter mais daqui a bocado no plenário. Eu começava por agradecer ao Partido Comunista Português a iniciativa de ter retirado o ponto da Carris e, obviamente, também a todos os outros grupos parlamentares por terem concordado com esta opinião. E passava então a ler o ponto 1, apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei 509/13 do PCP, que edita a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados do Trabalho como entidade beneficiária de 1% do montante das coimas aplicadas por violação das regras de segurança e saúde no trabalho ou resultantes do incumprimento de regras de reparação de acidentes no trabalho, procedendo à 12ª alteração do Código de Trabalho e à 1ª alteração da Lei 98/2009, de 4 de setembro. O projeto de lei 510/13, igualmente do PCP, recálculo das prestações suplementares para assistência à terceira pessoa, atribuídas aos sinistrados do trabalho ao abrigo da lei 2127/65, 3 de agosto, e ainda o projeto de lei 514/13, do PCP, que revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, procedendo à primeira alteração à lei nº 98/2009, de 4 de setembro, sendo que a deputada a autora do parecer é a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, à qual dou a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Dois pontos prévios. Em primeiro lugar, obviamente, pedir desculpa a todos os deputados e deputadas por apenas termos enviado o parecer ainda há pouca...
Senhora deputada, eu peço desculpa de a interromper, mas já agora, também concordando com esta parte da senhora deputada Mercedes Borges, está-se a ouvir mal, e por outro lado, porá à consideração das senhoras e senhores deputados juntarmos um e dois, porque presumo que a senhora deputada o terá feito. E, portanto, o ponto 2 diz... apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 716/13, Partido Comunista Português, que promove a participação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, primeira alteração à lei 102/2009, 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Tem a palavra então, senhora deputada.
Bem, obrigada, senhora Presidente. E, de facto, estava a dizer que, pedi desculpa pelo envio tardio também deste parecer, que, de facto, abrange os quatro projetos de lei, os que estão no ponto 1 e no ponto 2 que já foram enunciados, mas, de facto, foi humanamente impossível, considerando também que as notas técnicas apenas nos chegaram na terça-feira e, portanto, tivemos, obviamente, essa limitação. Relativamente ao parecer, aquilo que nós fizemos foi elencar sumariamente os objetivos de cada um destes projetos, sendo que o projeto 509 pretende aditar a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho como entidade beneficiária de 1% do montante das coimas aplicadas por violação das regras de segurança e saúde no trabalho ou resultantes do incumprimento de regras de reparação de acidentes de trabalho. O projeto de lei 510 do PCP tem a ver com o recálculo das prestações suplementares para assistência à terceira pessoa atribuídas aos sinistrados do trabalho ao abrigo da lei 2127/65, de 3 de agosto, considerando também que a frequente e a consequência também por parte do sinistrado no trabalho de recorrer a terceiros que possam auxiliar e, portanto, haver aqui essa preocupação. O projeto de lei 514/13, segunda do PCP, relativa à revisão do regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, destacando também a importância que as alterações referidas aqui têm, sendo que depois o projeto de lei 716, que estava no ponto 2, acabou por ser aqui editado, porque se tratando também de matéria que versava sobre a mesma temática, aproveitamos para fazer tudo no mesmo parecer, e sendo que neste caso tem a ver com a participação dos trabalhadores e das organizações representativas dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, alterando desta forma o regime jurídico da produção da promoção da segurança e saúde no trabalho. Relativamente aos pontos mais específicos do parecer, os antecedentes nós remetemos para a nota técnica, porque temos um elenco bastante extenso de antecedentes sobre os vários projetos e, portanto, remetemos para as duas notas técnicas, não uma, as duas notas técnicas. Relativamente a iniciativas legislativas e petições pendentes sobre matéria conexa, não existindo na base de dados petições pendentes com matéria idêntica aos quatro projetos em análise, existem outras matérias legislativas que têm a ver com a matéria semelhante à tratada aqui. Teve com o projeto de resolução 826 PCP, que recomenda ao Governo a elaboração de um Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, um projeto de resolução 1138 do Bloco de Esquerda, a regulamentação do quadro legislativo aplicável ao assédio no trabalho em matéria de acidentes de trabalho, o projeto de resolução 1485 PCP, recomenda ao Governo que tome medidas para garantir o direito dos trabalhadores em funções públicas a uma justa reparação em caso de acidente de trabalho. Também se encontram agendadas para a reunião plenária de hoje, dia 26 de abril, iniciativas que, ao contrário das anteriores, não chegaram ainda a baixar à décima comissão. São quatro projetos: o projeto de lei do Bloco 842, projeto de resolução 1524 CDS-PP, projeto de resolução 1535 do Partido Ecologista aos Verdes, e o projeto de resolução 1541, também do Bloco de Esquerda, sobre a mesma matéria. Referimos também que, para além disso, e apenas referente a acidentes de trabalho e doenças profissionais, estão em apreciação nesta comissão, depois de terem sido discutidas na reunião plenária de 22 de fevereiro de 2018 e depois de terem baixado à comissão sem votação pelo período de 60 dias, outras três iniciativas legislativas: 542 do Partido Ecologista aos Verdes, projeto-lei 779 do PCP e projeto-lei 613 do Bloco de Esquerda. Relativamente às consultas obrigatórias ou facultativas, uma vez que estava em causa a apreciação e alteração de legislação laboral, os quatro projetos de lei em apreço foram colocados em apreciação pública pelo prazo de 30 dias. Eles entraram em momentos diferentes, mas cumpriram todos os 30 dias obrigatórios. Relativamente à verificação do cumprimento da lei formulário, as iniciativas apresentadas, as quatro iniciativas, estão de acordo com o que está indicado nos artigos 167 da Constituição e do 118 do Regimento. Peço desculpa. Relativamente a duas propostas que poderão ter aqui alguma influência e que vinham na nota técnica, têm apenas que ver com umas propostas de alteração ao título, por um lado, do projeto 509, que pretende alterar o Código de Trabalho, tem a ver com o número da alteração em questão, e relativamente ao projeto 716, caso venha a ser aprovado, este projeto também procederá à sexta alteração da Lei 102 de 2009, devendo o respectivo título fazer referência ao número da ordem de alteração introduzida, conforme está proposto também na nota técnica. Relativamente à apreciação das consequências da aprovação e previsíveis encargos com a sua aplicação, temos indicação de que os elementos disponíveis não permitem quantificar ou determinar eventuais encargos decorrentes da aprovação do projeto de lei 509. O projeto de lei 510, em caso de aprovação, conforme a indicação da nota técnica, parece implicar um acréscimo de encargos para o Orçamento de Estado, uma vez que, por força do seu disposto, do disposto no artigo 2º, as referidas prestações são recalculadas, passando a ser devido ao sinistrado um montante mensal correspondente ao valor de retribuição paga à pessoa que presta assistência, com o limite da retribuição mensal garantida. E, portanto, são os únicos dois projetos que, em que existe alguma indicação de possibilidade de previsíveis encargos com a sua aplicação. Os projetos de lei 514 e 716, os elementos disponíveis não permitem quantificar ou determinar eventuais encargos decorrentes da sua aprovação, sendo que indico já aos serviços que tem aqui um lapso. Neste ponto eu coloco 715 e é 716. Relativamente à opinião da autora do parecer, remetemos para a discussão em plenário e, portanto, os projetos de lei 509-13, 510-13, 515-13 e 716-13, todos de iniciativa do Partido Comunista Português, encontram-se em condições de serem discutidos na sessão plenária de 26 de abril de 2018. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E felicito-a duplamente, não só pela minúcia da sua apresentação e pela eficácia com que o fez, mas também porque sabemos que a senhora deputada foi sobrecarregada relativamente à proposta inicial, que seria apenas de dois projetos de lei, o 509 e o 716, e acabou por herdar mais dois projetos de lei e, sobretudo, enfim, com uma nota técnica distribuída a 23 e, portanto, gostava de a saudar, de facto, por essas duas características que aqui nos trouxe e que não posso deixar de sublinhar. E, de momento, dava, então, a palavra à senhora deputada Maria das Mercês Borges, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas e os colegas presentes. Apenas para saudar a Sra. Deputada Isabel Pires pela elaboração do relatório, do parecer em tão curto espaço de tempo e conjugando tantas iniciativas. Continuo a dizer que a elaboração destes pareceres deveria ser repensada ao nível da Conferência de Presidentes e de Conferência de Líderes, na medida em que, em pouco mais de 24 horas, elaborar um documento que fica e que é, penso, portanto, para a leitura de todos, por vezes pode dar a ideia de que é feito pouco quando é feito muito. E também saudar os serviços da Assembleia, na equipa que nos acompanha, pelo trabalho da elaboração da nota técnica sobre estas iniciativas, que também é sempre feita com muito pouco tempo, porque as iniciativas entram sempre muito próximas dos agendamentos. Portanto, tudo matéria de reflexão e os meus cumprimentos à senhora deputada.
Muito obrigada. Não sei se há mais inscrições. Sim, senhora. Há a da senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Queria também cumprimentar a senhora deputada Isabel Pires pela elaboração dos pareceres, pelo esforço, ainda mais porque as iniciativas são do PCP e vão ser discutidas hoje à tarde. E creio que sobre esta matéria e sobre algumas matérias que foram colocadas pela deputada Maria Mercês Borges, inclusivamente há uma proposta em discussão em Conferência de Líderes, que será discutida também depois em Conferência de Presidentes, sobre alterações relativamente ao agendamento de iniciativas e a realização de pareceres, que pode obviar algumas destas questões relativamente à pressão e às vezes à antecipação destas matérias, porque aquilo que está previsto é que só possam ser agendadas quando o parecer já está feito e, portanto, de certa forma pode acautelar esta preocupação que foi colocada. Muito obrigada.
Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Também para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitar a Sra. Deputada Isabel Pires pelo esforço e pela elaboração destes pareceres. Não sei se recordam, no Teatro Estúdio Mário Viegas, daqui a alguns anos, houve uma peça que se chamava William Shakespeare em 97 minutos. E é um pouco como estamos hoje aqui na discussão deste extensíssimo conjunto de iniciativas legislativas, numa área tão sensível como é as matérias da segurança e saúde do trabalho, com propostas que têm a ver não só com a legislação, mas também com a legislação nacional que transpõe diretivas comunitárias sobre esta matéria, com soluções muito diversificadas apresentadas pelos diversos grupos parlamentares e, portanto, esta observação que é feita a propósito da forma como o processo legislativo é tratado na comissão especializada, hoje vai dar-se o caso que se vai reproduzir também no plenário, porque cada grupo parlamentar vai ter 3 minutos para expor a sua posição sobre este extenso grupo de iniciativas, em matérias que são importantes, em matérias que são relevantes, em matérias que exigem uma reflexão profunda sobre a sua articulação com a demais legislação laboral que, de alguma forma, enquadra estas iniciativas legislativas e, portanto, sem prejuízo da posição que iremos apresentar hoje no plenário, que será diversificada em função de cada um dos projetos de lei e de cada um dos projetos de resolução. Também gostaríamos de felicitar os diversos grupos parlamentares pelas iniciativas legislativas que apresentam e para lamentar que, de facto, não seja dado condições, designadamente hoje na discussão do plenário, para podermos abordar de uma forma profunda temas tão importantes como são estes que são objeto destas iniciativas que hoje aqui apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e se me permitem uma nota pessoal, não posso deixar de concordar com o que aqui acabou de ser explanado e esperemos então que a próxima Conferência de Líderes traga algumas alterações substantivas relativamente a estas questões. E, portanto, agora punha, não havendo mais intervenções, creio, punha à votação o parecer, ou melhor dizendo, enfim, o parecer conjunto abrangendo estes 4 projetos de lei. E quem vota contra, quem se abstém, portanto, a votação foi unânime e o parecer está aprovado. Passamos, assim, para o grupo 3, que é a deliberação sobre a criação do grupo de trabalho Certificação de Motoristas, relativamente a duas iniciativas, dois projetos de lei, os números 569/13 do PSD e o 651/13 do Bloco. E dava a palavra ao plenário. Sra. Deputada Rita Rato.
Sim. Nós não temos projeto, mas queríamos colocar aqui uma questão sobre isto.
Está-se a ouvir bastante mal.
Sobre o ponto seguinte, sobre o ponto 3 e o ponto 4, aproveitava para colocar aqui duas preocupações. Uma é que são matérias diferentes, bem sei, mas nós, em alguns momentos, sujeitámos o princípio e o precedente da constituição do grupo de trabalho. E, em alguns casos, porque isso obriga a uma grande presença dos deputados que integram os grupos de trabalho, pode atrasar algumas matérias, não é? E, portanto, eu creio que aquilo que nos chegou ao grupo parlamentar do PCP terá chegado aos outros grupos parlamentares, que da parte dos fisioterapeutas, que havia uma vontade de querer que o processo andasse e, de certa forma, até a prestação de contas, porque é que o processo não andou mais rápido. E eu acho que eu acho que sobre o primeiro, sobre os projetos de lei, não sei se não seria mais produtivo obviar a necessidade da constituição de um grupo de trabalho. Em relação aos fisioterapeutas e aos assistentes sociais, eu sei que a posição, pelo menos que aqui foi transmitida do PS, é de que se talvez seja necessário mesmo constituir um grupo de trabalho, o problema é que isto dificulta a conclusão destes processos legislativos até ao final da sessão legislativa, não é? E que se calhar se fosse possível calendarizar outro tipo de abordagem, era mais rápido. Da nossa parte, não marcando reuniões na comissão em que integrando esta discussão, se pudesse, porque se nós temos agora, foi constituído o dos bailarinos, está ainda em fase de discussão das políticas de igualdade de género. Vai baixar provavelmente também aqui matérias relacionadas com a administração pública e a lei das cotas na administração pública, que é a tutela desta comissão. Era só colocar esta preocupação.
Muito obrigada, senhora deputada, e dava então a palavra ao seu deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sobre o grupo de trabalho das ordens profissionais, enfim, do ponto de vista do PS, o que queremos de facto é que seja concluído com a maior brevidade. Eu nunca estive em nenhum processo prévio relativo à criação de ordens, mas a informação que disponho, enfim, e que creio que corresponda àquilo que deverá ser, é que, atendendo que se trata de, não de alteração de estatutos, mas na prática de criação de novos estatutos para todas estas ordens e a criação da própria ordem, que temos que voltar a ouvir os responsáveis e estes parceiros. Assim sendo, e atendendo depois ao próprio processo de especialidade, estamos a falar em alguns casos de 100 e tal artigos que têm que ser votados, possivelmente um a um. E atendendo a que os grupos de trabalho não necessitam de quórum para funcionar e têm maior agilidade no seu, na sua, enfim, na sua execução, acho que apesar de tudo será mais rápido este processo com um grupo de trabalho do que sem um grupo de trabalho. É apenas isso. Mas da nossa parte, enfim, queremos é que seja o mais rápido possível também.
Senhora Deputada Maria das Mercês Borges, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que separe o ponto 4, a criação das ordens profissionais de fisioterapeutas e assistentes sociais, do outro grupo de trabalho, porque são distintos.
Aliás, só estávamos a discutir o ponto 3, depois os vários deputados...
Mas podemos... Acho que por uma questão de economia, tem pronunciarmos todos da mesma forma. Este grupo da criação de ordens decorre mesmo a obrigatoriedade de voltar a ouvir os proponentes, e todos nós recebemos um conjunto de questões, inclusive é também normal, e foram revistos os estatutos de inúmeras ordens, e quem no passado acompanhou este processo, é um processo que tem que ser levado com muita exigência e rigor, porque há sempre quem goste e quem não goste, há opiniões favoráveis e opiniões contra, e nos fisioterapeutas é pública a posição que foram assumidos por alguns grupos, portanto, nomeadamente o Conselho das Ordens Profissionais. Por isso eu, pela parte do grupo parlamentar do PSD, penso que não podemos de todo dispensar a constituição do grupo de trabalho. No entanto, o nosso compromisso é de um empenho total na organização do grupo de trabalho para que ele ande o mais depressa possível. Nesse sentido, indico já o nome das senhoras deputadas Joana Barata Lopes e Susana Lamas. E a partir deste momento, pela nossa parte, as reuniões podem começar. No que diz respeito ao grupo de trabalho dos motoristas, trabalho de certificação de motoristas, pela nossa parte, apenas uma audição era suficiente. Não sei, se quiserem acrescentar mais, podemos verificar se é necessária a constituição do grupo de trabalho. Os diplomas não são extensos, são simples. É certo que o grupo de trabalho é sempre, facilita muito mais e agiliza muito mais do que aqui em reuniões, porque em reuniões é sempre mais difícil estarmos a discutir. Em todo caso, pela nossa parte, não fazemos disso questão. E desde que, em sede de comissão, as coisas não se arrastem, porque por vezes podem se arrastar. Se constituir o grupo de trabalho, será o Sr. Deputado Álvaro Batista e eu própria. Estamos disponíveis para iniciar o trabalho o mais rápido possível.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Convinha ouvirmos os diferentes grupos parlamentares para saber a decisão a tomar.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que da nossa parte não nos opomos a nenhuma solução e, evidentemente, se houver soluções que permitam poupar algum tempo, somos por essas. E, portanto, se for, por exemplo, possível, até eventualmente no grupo das audiências, fazer... Eu sei que as audiências e as audições são coisas diferentes, mas ainda assim, se for possível fazer, de alguma forma, ouvir as entidades que se entenda. E por nós não fazemos questão de fazer um rol extenso de audições, antes pelo contrário. E, portanto, diminuir ao mínimo. E agendar na comissão a discussão e a votação imediata, quer dizer, a seguir a essa audição, dos projetos, por nós, está ótimo. em relação ao outro, também nada contra, se o sentido geral é que se deve formar o grupo de trabalho, nós obviamente participaremos, é a Sra. Deputada Isabel Pires que será a representante do Bloco de Esquerda nesse grupo de trabalho.
Muito obrigada. Então agora dava a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Apenas para dizer que esta discussão e esta votação vem no seguimento daquilo que também tinha sido discutido em reunião anterior, em que foi discutida e aprovada a criação de um grupo de trabalho para o Estatuto do Cuidador Informal e que na altura se acordou que cada grupo parlamentar poderia também indicar dentre os vários diplomas aqueles que considerava que era mais importante ou daria prioridade para serem trabalhados em termos de grupo de trabalho. E nós, da nossa parte, tendo na altura concordado com esse método, naturalmente que também não nos opomos a estas duas sugestões. Aliás, uma delas é da nossa iniciativa, a criação do grupo de trabalho dirigido às ordens profissionais que foram já aprovadas na Generalidade, reconhecendo aquilo que foi dito sobre a sua importância e o trabalho que vai exigir, mas em todo caso teremos que nos organizar e acompanhar também com expectativa os grupos de trabalho já constituídos e a expectativa que possam ser concluídos os seus trabalhos o mais rapidamente possível, também para podermos ir nos centrando nestes que agora aparentemente serão aprovados. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Pediu a palavra a Sra. Deputada Mercedes Borges.
Sra. Presidente, nós temos tanto trabalho em comissão para a especialidade que eu acho que tem que imperar aqui o bom senso e o envolvimento de todos os grupos parlamentares. É certo que temos que ser muito mais eficientes e eficazes. E para isso eu acho que não é em comissão que conseguimos atingir esses objetivos. Sugeria que fossem constituídos efetivamente os grupos de trabalho e quem presida esses grupos de trabalho tente encontrar um espacinho e que cada grupo parlamentar não proponha ouvir largas e largas dezenas de ou várias entidades que muitas vezes se vêm repetir. Passo a citar exemplos e isto apenas no espírito muito construtivo. Nós ouvimos a CGTP, a UGT, que têm lá os sindicatos, mas depois repetimos a audição aos sindicatos. Não pode ser, ou ouvimos um lado, ou ouvimos o outro, porque depois vêm-se repetir, porque ambos trazem o mesmo parecer. Ouvimos a confederação, uma das confederações patronais, mas depois vamos buscar associações, são exemplos. Por isso, procurar encontrar da parte de todos os grupos, porque de uma forma geral aceitamos as propostas todas, um equilíbrio aqui para que possa ser célere e eficiente o nosso trabalho. Nesse sentido, eu acho que, pela experiência que tenho, que o grupo de trabalho é muito mais eficaz e chega à comissão já com o trabalho feito. E no sentido de quem presidir aos grupos de trabalho tem é que acelerar, não é? E eu já agora se...
Eu pedi à doutora Susana para exatamente nos dar essa informação e ela, muito simpaticamente, foi recolhê-la, já vos digo. Exatamente. Senhora deputada, já terminou a sua intervenção? Então... Do que me é dado e de tudo aquilo que ouvi e da ilação que posso tirar, obviamente estamos todos unidos em dois pressupostos, na urgência e na eficácia. Eu acho que esta é uma preocupação que é de todos os grupos. E nenhum, verdade se diga, se opôs à criação de grupos. Pelo contrário, houve grupos parlamentares, nomeadamente agora pela voz da Sra. Deputada Mercedes Borges, que veem, de facto, e sublinham a importância da constituição de um grupo. Portanto, se ninguém se opõe, e se pelo contrário há grupos que preferem esse método como, digamos, garante de uma maior eficácia, o que nós também todos desejamos, penso que Só me resta pôr à votação a criação, primeiro, do grupo de trabalho da certificação de motoristas e o segundo, a criação sobre o grupo de trabalho conjunto para as ordens profissionais dos fisioterapeutas e dos assistentes sociais. E como referi há momentos, a doutora Susana Fazenda, daqui a breves e escassos minutos, dar-nos-á a informação de quem são, a quem compete a coordenação de um e de outro grupo. Portanto, eu posso pôr já à votação, como é evidente, e, portanto, deliberação sobre a criação do Grupo de Trabalho de Certificação de Motoristas, que reporta as iniciativas 569/12 do PSD, projetos de lei, e 651/13 do Bloco de Esquerda, e, portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovada por unanimidade e a coordenação é do Partido Socialista. E, portanto, eu pedia ao seu coordenador para, no mais breve prazo de tempo, apresentar o nome da coordenação para que se possa começar a trabalhar. O segundo grupo é a deliberação sobre a criação do grupo de trabalho Ordens Profissionais dos Fisioterapeutas e dos Assistentes Sociais e cabe a coordenação ao PSD, e portanto, igual pedido para o PSD, e ponho à votação das senhoras e senhores deputados, quem vota contra a criação deste grupo de trabalho conjunto, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. E... Senhor deputado José Soeiro, por favor.
Só para informar, creio que já o tinha feito, mas que o deputado Heitor de Sousa ficará então no grupo de trabalho dos motoristas e que já preveni o deputado Heitor de Sousa, sim, que é deputado da Comissão de Economia, e já preveni o deputado Heitor de Sousa de que há um compromisso de não fazermos mais do que, se eu bem percebi, duas audições, uma patronal e uma sindical, porque para o próprio representante do Bloco também não contribuir para essa celeridade desejada do processo.
Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agilizar, indicar desde já o Sr. Deputado Ricardo Bexiga para ser o representante do Partido Socialista no Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais.
Depois, então, será indicada a coordenação. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para indicar que para o Grupo de Trabalho da Certificação dos Motoristas será é indicado o deputado António Carlos Monteiro, em representação do CDS-PP, e para o outro Grupo de Trabalho serei eu próprio. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E agora então o nosso último ponto, que é uma mera distribuição da COM 2018-171, proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2004/37/CE, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagenéticos durante o trabalho, a remeter à CAI até 23 de maio. E o relator ou relatora, deputado do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicarei na próxima reunião ou após serviços posteriormente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, portanto, voltamos... Tinha pedido... Ah, pronto. Entramos então agora nos outros assuntos e eu relembrava apenas ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que devia ter apresentado o modelo relativamente à iniciativa do Livro Verde a fim de se começar a trabalhar. Isso foi pedido na última reunião e ainda não temos rigorosamente nada e para, enfim, que se proceda a uma organização também o mais eficiente possível, necessitamos do modelo. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soares.
Sr. Presidente, é uma questão completamente lateral, mas fica à nota. Há comissões que estão a adotar procedimentos ecológicos, quer do ponto de vista da impressão destes documentos, ou da não impressão destes documentos, enfim, não gastar este tipo de impressões, quer do ponto de vista da água, nomeadamente utilizando jarros de água. E, portanto, queria colocar à consideração dos grupos parlamentares, não acho que tenhamos que tomar uma decisão, mas se esta comissão não quer também adotar as práticas que outras já iniciaram. E queria só deixar à consideração da comissão e dos serviços essa nota. Eu vi notícias de algumas comissões que se vangloriaram dessa prática e fiquei com alguma inveja e não gostava que a nossa ficasse para trás, é só isso.
Muito obrigada pela sugestão, Sr. Deputado, e obviamente sobre essa questão, se houver algum das senhoras e senhores deputados que se queira intervir, mas a sugestão é pertinente. Sr. Deputado Pedro Roque, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava o ensejo, dizer que pessoalmente vejo com bons olhos, porque temos de dar todos o exemplo, mas era também sugerir aos serviços, quando enviarem as convocatórias, e normalmente vem a convocatória em anexo em PDF, que deve continuar a ser, mas à semelhança de outras comissões, que pudesse vir logo no texto inicial a convocatória, porque facilita-nos muito o trabalho, porque os e-mails são mais que muitos e é menos um procedimento que é ter que estar a abrir o PDF. Pronto, vem aqui e depois vem o PDF, naturalmente, não há mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sugestão. Os serviços estão presentes, tomarão a devida nota, com certeza. E em tempo... Ah, Sra. Deputada Mercedes Borges, por favor.
Sr. Presidente, eu gostava de solicitar informação se o Grupo de Trabalho dos Cuidadores Informais está constituído e se possa iniciar como coordenadora a articulação para... Já está pronto.
Todos os grupos já indicaram os seus, enfim, os seus representantes.
Podemos começar a convocar.
Portanto é possível começar a trabalhar.
Obrigada.
Nada.
Podemos saber quem é o grupo?
Sim, com certeza. Tem aqui? Quer dizer, este meu com certeza foi de facto extremamente voluntarioso, mas pouco eficiente, porque eu não tenho nada para lhe dizer, a não ser a sua prestação que já conhece. Pronto, os serviços providenciarão essa informação e distribuirão a todos os grupos parlamentares. Os nossos agradecimentos pela colaboração, bom plenário e até à próxima.